Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos mergulhar num artigo bem interessante, lá do início do século XX, do Yale Law Journal. Ele fala sobre o casamento no direito romano. E olha, é baseado num texto francês editado por um instrutor de direito romano de Yale da época, o Charles P. Sherman. O nosso objetivo aqui é basicamente desconstruir um pouco esses conceitos, sabe? Entender as distinções que os romanos faziam. Acho que para quem é da área jurídica, isso ajuda muito a ver como o direito de família evoluiu. Ok, então vamos lá. A visão romana do casamento era peculiar. Era um status, uma condição social mesmo, que surgia de um acordo privado. E a base, claro, era a monogamia. O código era explícito quanto a isso. E o ponto central, como disse o jurista Ulpiano, era o consenso. Consensus facit nuptias. O que importava mesmo era a intenção, a affectio maritalis, essa vontade mútua de viver como marido e mulher.
Isso era mais decisivo, às vezes, do que a cerimônia ou até morar junto.
Exatamente. Essa affectio maritalis é o que distinguiu o casamento do concubinato, por exemplo. A definição que eles usavam era bem abrangente. Individua vita consuetudo, uma união para a vida toda, compartilhando tudo, direitos divinos e humanos.
É um contraste grande com hoje, né?
Sem dúvida. Hoje a gente pensa muito na permanência. Os romanos, bem, eles focavam mais na igualdade de estatuto entre os cônjuges, na dignitas, e tinham basicamente dois tipos principais. O matrimônio justum, que era do juiz civil, só para cidadãos com o conúbium, o direito de casar legalmente. Esse sim tinha todos os efeitos, como a patria potesta.
E o outro?
O outro era o matrimonium injustum. Esse vinha do jus gentium, para uniões onde faltava o conúbium. E olha que interessante, mesmo se faltasse o consentimento do pai, que era tecnicamente necessário,
sim,
o casamento não era nulo, era ilícito, mas válido. Paulo dizia que era para proteger a ordem pública, sabe?
Faz sentido. E a palavra matrimônio em si, matris munus, sugere o papel da mãe. Mas como eles separavam isso de outras uniões, além do concubinato que você mencionou?
Ótima pergunta. Tinha o concubinatus, que Augusto até autorizou, geralmente para casais com status social muito diferente. O homem não podia ter já uma uxor, uma esposa legal. A mulher no concubinato não era uxor, e os filhos eram chamados naturales, tinham menos direitos. E, claro, tinha o contubernarium, que era a união entre escravos ou um livre e um escravo. Efeitos bem limitados aí.
E o incesto?
Proibido, claro. As punições incluíam até a perda do dote. Havia graus de parentesco bem definidos que impediam o casamento.
E a patria potestas? O poder do pai. Ele podia simplesmente acabar com o casamento do filho?
Olha, inicialmente, o pater familias tinha um poder enorme, sim. Podia dissolver o casamento dos filhos sob seu poder. Se fossem casados sine mano, ou seja, sem a mulher passar para o controle da família do marido. Mas isso foi sendo limitado. Antonino Pio já restringiu e Diocleciano depois até permitiu que a esposa pedisse ajuda legal para voltar para casa. Havia essa ideia, como disse Paulus, que o interesse público vinha antes do privado. Contemplatio enim publicae utilitatis privatorum commodis pafertur.
E essa diferença entre casamento cumano e sine mano? Isso devia mudar tudo para a mulher, imagino.
Mudava completamente. No cumano, a esposa era como que absorvida pela família do marido. Ela passava a ser filha loco, como se fosse uma filha, e perdia a ligação jurídica com a família de origem.
Perdendo direitos lá, né?
Exato. Isso podia acontecer por rituais como a confarriatio ou coemptio, ou simplesmente pelo uso, pelo tempo. Mas o cinemano se tornou mais comum com o tempo. Nele, a mulher continuava ligada à sua família, mantinha seu patrimônio, tinha muito mais independência. Foi uma evolução significativa.
Falando em evolução, o divórcio era surpreendentemente simples, pelo que entendi.
Sim, o repúdio, o divórcio, era essencialmente livre. Podia ser por mútuo acordo ou até pela vontade de um só. E isso valia mesmo para as justa nuptia, para o casamento justo.
Nossa! Bem diferente do que veio depois com o cristianismo.
Muito diferente. A ideia de indissolubilidade veio bem depois. Para os romanos, o grande propósito do casamento era ter filhos legítimos. Liberorum quaerendorum gratia. Cícero até chamava o casamento de viveiro da república, a base da sociedade.
que separava ele de uma relação ilícita, como o estupro.
A chave era a intenção, de novo. O concubinato não era estupro porque existia uma intenção de união estável, de viver junto, embora sem aquela affectio maritalis completa do casamento. Era mais um afeto, um dilectus. Precisava ter idade núbio, consentimento, essas coisas. Mas tinha restrições. Senadores não podiam ter concubinas de baixa reputação, por exemplo, e, claro, nada de bigamia. Quem tinha Uxor não podia ter concubina.
E os filhos naturais?
Tinham direitos limitados em relação ao pai. Constantino depois tentou suprimir o concubinato, incentivando a converter em casamento, mas só foi abolido formalmente bem mais tarde, por Leão VI.
E as cerimônias? Aquelas imagens que a gente tem, a noiva sendo levada para casa, deductio in domum, eram necessárias legalmente?
Eram costumes importantes, socialmente relevantes, com certeza. A deductio in domum, dias específicos para casar, a famosa frase ubi tu gaius ego gaia, tudo isso fazia parte. Mas para a validade legal mesmo, o que contava era o consenso, a intenção. Os rituais eram mais a prova social, digamos assim.
E casar de novo?
Permitido. Augusta até incentivava. Mas tinha um período de luto obrigatório, de 10 meses a 1 ano, principalmente para evitar dúvidas sobre a paternidade, propter turbitatio sanguinis. Então, para resumir, o casamento romano era uma instituição bem complexa. Estava ligado ao status de cidadão, o conúbio, à posição social, dignitas, e ao poder familiar, a patria potestas. Ele se formava pelo simples consenso e podia se dissolver com uma facilidade que hoje nos parece estranho. E as diferentes formas de união, como justae nuptia e concubinatos, mostram bem como a hierarquia social e o status legal eram centrais em Roma.
Certo. Então, o que a gente leva disso tudo? Para quem trabalha com direito hoje, entender essas raízes romanas, ajuda a ver a origem de muitos conceitos que ainda usamos, né? Consentimento, status, os efeitos do casamento no patrimônio. Tudo isso tem uma longa história. Fica talvez uma reflexão final, né? Se os romanos davam tanto peso à intenção, à affectio maritalis, mais do que à cerimônia em si, será que essa perspectiva histórica pode de alguma forma iluminar os debates de hoje sobre o que realmente constitui um casamento? Para além das formalidades, é algo para se pensar.